Senhoras e senhores deputados, entramos agora no ponto 5 da nossa agenda, projeto de resolução número 311, que recomenda ao Governo Regional a realização de um estudo sobre a problemática da toxicodependência apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Os tempos foram aprovados pela Conferência de Líderes e são os seguintes. O Governo Regional, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda dispõem de 25 minutos, o PSD 20 minutos, o CDS 15 minutos e as representações parlamentares do PCP e do PPM têm 10 minutos. Para apresentar o diploma, tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário, eu vou tentar resumir, digamos, a história e o percurso deste projeto de resolução o mais possível, porque, sendo certo que tarde é o que nunca chega, parece que agora chegou a possibilidade de o vermos aprovado na sua resolução e no seu desígnio, o que nos apraz registar. Este projeto de resolução começou em março de 2015, quando o entregámos nesta casa e quando referíamos o seguinte: os índices de consumo de substâncias psicoativas na região autónoma dos Açores, que constam dos relatórios anuais sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência, da responsabilidade do Instituto da Droga e Toxicodependência, IDT, devem ser complementados por uma investigação sistemática para que se identifiquem os fatores que lhe estão subjacentes. Nesse sentido, a presente resolução, em março de 2015, recomendava a elaboração de um estudo por parte da Universidade dos Açores que permitisse tal desidrato. Já agora, Sra. Presidente, se me permite, aproveito a oportunidade para solicitar que, no caso deste projeto de resolução ser aprovado, em todas, digamos, as linhas do corpo deste diploma, onde se lê IDT, se possa substituir por CICAD, porque na altura já este organismo já tinha sido substituído, o IDT, pelo outro. E, portanto, há aqui um erro que eu solicito que possa ser, em redação final, corrigido. Bom, este projeto de resolução, obviamente, que desceu à Comissão Permanente de Assuntos Sociais e em setembro desse mesmo ano, portanto em setembro de 2015, o então Secretário Regional da Saúde disse o seguinte, e leio o relatório da Comissão. O Secretário Regional da Saúde disse suscitar-lhe duas hipóteses de interpretação deste projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda. Ou obter mais informações sobre a realidade desta problemática da toxicodependência, ou encontrar novas soluções para o combate a esta realidade. Uma vez que lhe ao Sr. Secretário, parecia ser mais provável ser a primeira hipótese, o Secretário Regional da Saúde informou que já existem vários estudos e relatórios sobre este assunto, quer de âmbito regional, quer nacional. E por isso, juntando aos livros igualmente publicados nos Açores, abordando esta temática, não lhe parecia premente a realização deste estudo. Foi pena que ao Sr. Secretário Regional da Saúde, então, não lhe tivesse ocorrido retirar o ou. É que não é obter mais informações sobre a realidade da problemática da toxicodependência na nossa região ou encontrar novas soluções para o combate a esta realidade. Não é ou, é i. É fazer um estudo que nos permita obter mais informações, sobretudo de natureza qualitativa e não tanto quantitativa, porque essa temo-la através dos estudos de natureza nacional que englobam os Açores, e porque conseguimos ter mais informações, poderemos, de uma forma mais eficaz, encontrar novas soluções para o combate a esta realidade. Obviamente que no seguimento desta postura e em sede de comissão, O projeto de resolução do Bloco de Esquerda foi reprovado com os votos do Partido Socialista e a abstenção dos outros partidos para sede de plenário. Entretanto, no percurso deste projeto de resolução, o Partido Socialista mostrou abertura para rever a sua posição e mostrar, digamos, algum interesse em que este estudo, na realidade, fosse feito. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda entregou nesta casa, no dia 6 de julho do ano passado, 2016, um novo projeto de resolução com uma proposta de substituição integral do anterior, que dizia em epígrafe o seguinte: os índices de consumo de substâncias psicoativas na região autónoma dos Açores, que constam dos relatórios anuais sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência, da responsabilidade do Instituto da Droga e Toxicodependência, leia-se SICAD, devem ser complementados por uma investigação sistemática para que se identifiquem os fatores que lhe estão subjacentes. Nesse sentido, a presente resolução recomenda a realização de um estudo sobre a problemática da toxicodependência na região autónoma dos Açores que permita cumprir tal desiderato. Em dezembro de 2016, portanto, no mês passado, em sede de Comissão Permanente de Assuntos Sociais, o atual Secretário Regional da Saúde, acerca deste projeto de resolução, afirmou que da parte do Governo a vontade é de cumprir o que a resolução determinar. E acrescentou também que para termos um estudo que nos dê a realidade específica dos Açores, levando a políticas melhor adaptadas à nossa realidade, há várias formas, disse o Sr. Secretário Regional. O aumento da amostragem é uma forma, a inclusão de variáveis específicas é outra forma, ou uma proposta de raiz regional, caso não sejam satisfeitas as duas anteriores. Pelo que nós concluímos que há abertura da parte do Governo Regional, e se há do Governo Regional, há do Partido Socialista e vice-versa, para que este projeto de resolução possa ser aprovado. Gostaria, no entanto, nesta primeira intervenção, de clarificar com o Sr. Secretário Regional melhor estas três hipóteses, se elas são exclusivas ou se podem ser concomitantes e, portanto, complementarem-se entre si. E, portanto, exatamente qual é a intenção do Sr. Secretário e a sua avaliação relativamente a este projeto. Neste momento, nada mais a acrescentar. Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Carlos Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo Regional. A toxicodependência é um verdadeiro flagelo social em todo o mundo, em Portugal e também nos Açores, constituindo indubitavelmente uma das preocupações nucleares das famílias açorianas. A dependência controla por completo o próprio toxicómano, corrói de forma grave a sua família e corrói também, de modo igualmente grave, toda a comunidade envolvente. Se analisarmos a matéria ao nível das drogas ilícitas, importa que tenhamos em consideração os fenómenos da criminalidade, em especial dos crimes contra o património, decorrentes da necessidade que o consumidor tem de obter recursos para adquirir o produto estupefaciente, do sentimento de insegurança gerado pela prática desses mesmos crimes, sobretudo na população mais vulnerável, como os idosos, e os meios que os órgãos de polícia criminal e demais entidades empregam no combate ao fenómeno. Por outro lado, no campo das drogas lícitas, como por exemplo o álcool, não pode desprezar-se o efeito dessa dependência na desestruturação familiar e em todas as consequências que daí advêm para a globalidade dos membros do agregado, com especial incidência nas crianças e jovens que o integram. O combate às dependências é uma guerra sem fim, mas à qual não devemos fugir. É uma luta difícil, que é travada diariamente por polícias, magistrados, profissionais de saúde, técnicos de ação social, professores e por muitos pais e mães que não podem ser abandonados à sua sorte. A percepção social acima descrita é complementada pela dureza dos números conhecidos. Como foi aqui referido, o relatório anual 2013, a situação do país em matéria de droga e toxicodependência, traça um quadro negro da região nesta matéria, quer na população em geral, quer na comunidade escolar. Anteriormente, os estudos Dependências e Outras Violências, realizados em 2005 e em 2009-2010, já tinham revelado dados preocupantes nesta região autónoma. No âmbito da presente iniciativa, foram auscultadas várias entidades e o sentimento de abandono transmitido obriga-nos a agir rapidamente. A título de mero exemplo, a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Angra do Heroísmo refere que a importância da problemática na região autónoma dos Açores é indiretamente proporcional às estratégias de mitigação do fenómeno, com todas as consequências negativas que de tal facto advêm, demonstrando as deficiências da política de combate ao uso de substâncias e a outras problemáticas aditivas. E conclui a referida comissão, que volto a citar. Há, inequivocamente, um déficit claro nas iniciativas de intervenção, mormente no domínio da prevenção. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e Senhores Membros do Governo Regional. A região precisa de uma estratégia para abordar de forma articulada o problema das dependências, que não fique apenas no papel e tenha concretização prática. Neste âmbito, é fundamental e urgente realizar um estudo sobre o tema, do qual resulte um diagnóstico completo e atualizado. Entendemos que deve abranger uma multiplicidade de comportamentos aditivos e contemplar todas as variáveis necessárias à caracterização de cada ilha, numa metodologia que permita concretizar o conceito pensar global, agir local, de modo a que consigamos melhorar progressivamente os mecanismos de prevenção, identificação de situações de risco, tratamento e reinserção numa verdadeira estratégia regional de prevenção e combate às dependências. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Ricardo Ramalho tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo. A dimensão do fenómeno das dependências ultrapassa o consumo de substâncias estupefacientes e psicotrópicos por definição ilícitas, já que se estende ao consumo de substâncias lícitas, como seja o álcool e o tabaco, cujos consumidores, infelizmente, se iniciam em idades cada vez mais precoces. O atual programa do Governo prevê, em conjugação com os vários parceiros da sociedade civil, a prevenção e o combate ao consumo, bem como a diminuição das dependências através da implementação de programas e medidas de prevenção, assegurando ganhos em saúde e potenciando a adesão ao tratamento e à reinserção. No entanto, é necessário garantir cada vez mais os mecanismos adequados para a efetivação do combate às dependências, promovendo o diálogo intersectorial e intersectorial, com vista à criação de mecanismos de acompanhamento e atualização cada vez mais sólidos. É certo que este é um esforço que não se deve resumir apenas à ação do Governo. As famílias, as forças de segurança e a comunidade escolar e a sociedade em geral têm um papel determinante na prevenção dos comportamentos de riscos dos nossos jovens. No atual programa do Governo há também um objetivo claro no reforço das políticas de promoção de estilos de vida saudáveis, através de várias medidas que, no nosso entender, vão ao encontro das necessidades da região. A criação da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências é um exemplo claro da aposta do Governo, da aposta do atual Governo na prevenção deste flagelo social, mas não só. Medidas como o fortalecimento da estrutura regional de prevenção e combate às dependências e a consolidação e implementação da estratégia regional para a promoção de estilos de vida saudável e a prevenção de comportamentos de risco, designadamente nas áreas de intervenção na promoção da saúde e contexto escolar, ou a aposta na parceria com agipses e privados no âmbito das dependências em complementariedade com, com as instituições do Serviço Regional de Saúde. A criação de um programa de apoio e suporte às famílias dos utentes com problemas das dependências. Ou ainda, o fortalecimento da estratégia relativa ao consumo de tabaco, nomeadamente através da manutenção e consolidação das consultas de saúde básica. Estes são alguns dos exemplos concretos. No entanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que, apesar de todos os esforços realizados, a situação atual não é a mais desejada. Neste sentido, é do nosso entender que o presente projeto de resolução poderá vir a ser uma mais-valia para a nossa região, já que permitirá aprofundar e conhecer a problemática de modo mais real e objetivo, contribuindo assim para o aperfeiçoamento das políticas existentes ou até para a implementação de novas medidas, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu devo dizer que não tive nenhuma dúvida em transmitir que a representação parlamentar do PPM votará favoravelmente esta iniciativa e fiz esta afirmação logo em sede do Comissão. É evidente que se trata de um projeto de resolução que tem e assume, do ponto de vista do diagnóstico da situação, da descrição da atual situação, tem frases duras e tem uma análise dura. Por exemplo, o Bloco de Esquerda afirma que constata-se, igualmente, que o consumo de heroína, uma das substâncias com maior capacidade aditiva, tem registado um aumento da sua prevalência na região autónoma dos Açores. A região registra também a maior taxa de prevalência de consumo relativamente às novas substâncias, em comparação com as outras regiões do país. E diz ainda, citando o relatório anual de 2013, a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência permite ainda concluir que a região autónoma dos Açores, ao contrário da generalidade do país, com exceção das regiões de Lisboa e Alentejo, é a região onde se verifica um aumento de consumos recentes, um maior aumento de consumos recentes de qualquer droga. E, portanto, é uma análise dura, que não está a escamotear a verdade da nossa situação e a vulnerabilidade da região autónoma dos Açores nesta matéria. Só que, como a senhora deputada teve a ocasião de descrever na sua intervenção, só que há aqui uma alteração. A alteração que existe é política. É por parte do Governo Regional, nomeadamente pelo novo Secretário Regional da Saúde, há uma nova atitude. E a nova atitude é enfrentar este problema, reconhecer que ele existe e que se trata de um problema de enorme gravidade. E nesse sentido, a sua atuação, a sua interpretação é completamente diferente da que teve o anterior titular da pasta. Dito isto, nós tivemos a oportunidade de ler um conjunto significativo de pareceres que chegaram a esta casa em relação a este projeto. E todos esses pareceres assumem que um estudo com estas características tem uma importância transcendental. Primeiro, para conhecermos de forma muito específica esta realidade. E depois também é um estudo, da forma como está descrito, é um estudo proativo, no sentido em que se pretende identificar o conjunto de estratégias que podem vir a ser implementadas para combater com sucesso este flagelo. Nesse sentido, todos os parceiros reconhecem a necessidade e o mérito desta iniciativa. Eu, para terminar, gostava de dizer que esta é uma das áreas em que é necessário que exista por parte de todo o sistema político, dos diversos partidos e do Governo, que exista unidade na ação. e que exista e que seja afastada aqui qualquer perceção ou qualquer tentativa de fazer luta política e partidária nesta questão. Eu acho que a todos, tenho a certeza absoluta que este tema nos une a todos, à esquerda e à direita. Que todos estamos preocupados e que não há dúvida nenhuma que os dados apontam para uma situação preocupante. É preciso agir e agir com determinação e já agora com unidade em relação a esta matéria. Por isso, senhora deputada, da parte do PPM, tenho o apoio entusiástico a esta proposta, reconheço-lhe o mérito, uma importância estratégica muito importante e também reconheço ao senhor secretário da Saúde uma nova atitude e uma abertura que eu penso que deve ser registada neste Parlamento.
Obrigada, senhor deputado. Tenho então agora a palavra à senhora deputada Graça Silveira.
Acho que isto é muito importante. Acho que isto é importantíssimo. Não é nada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras secretárias e senhores membros do Governo. O CDS, obviamente, que considera a temática aqui trazida pelo Bloco de Esquerda muitíssimo pertinente, até porque a região autónoma dos Açores continua a ser referida como uma das regiões mais problemáticas em termos de dependências. E se já os relatórios anuais que aqui foram referidos são muito duros em relação às toxicodependências na região, se formos olhar para o relatório do CICAD de julho de 2016 sobre os comportamentos aditos aos 18 anos, é devastador. E não posso deixar de mostrar aqui os resultados. Os Açores estão destacadíssimos no consumo de anfetaminas, no consumo de novas substâncias psicoativas, o dobro do consumo do total nacional. Destacadíssimos no consumo de alucinogénios, destacadíssima no consumo de cocaína. Olha, na região nós temos 10,3% de consumo de novas substâncias psicoativas, enquanto que o total nacional é de 4,9%. Em relação aos alucinogénios, Açores 8,7, total nacional 4,8. Praticamente o dobro em quase tudo. Só temos o segundo lugar no consumo da cannabis. Mas mais grave que isso, no mesmo estudo foram avaliados os tipos de problemas associados ao consumo de substâncias ilícitas e novamente a região encontra-se destacada em relação a todos. E refiro-me. Os Açores estão à frente nos problemas relacionados com o rendimento na escola e no trabalho. Os Açores estão destacados nos problemas de conduta em casa. Os Açores estão destacados nos problemas financeiros que resultam dos consumos, nos atos de violência de conduta desordeira, nas questões de saúde, na condução sobre o efeito de álcool e drogas. E só se encontra, em segundo lugar, nas relações sexuais desprotegidas devido ao consumo de substâncias ilícitas. E, portanto, isto é o quadro da região em 2016, em jovens de 18 anos. E, portanto, estes resultados são a prova cabal que a nossa política regional de combate às dependências falhou redondamente. E falhou redondamente porque a região, nos últimos anos, resumiu-se a andar a distribuir metadona, ou seja, a substituir uma droga de adição por uma droga de substituição, que a única coisa que faz é tentar mitigar os sintomas de privação, porque a longo prazo são drogas que se tornam também drogas com grandes dependências, como todos nós sabemos. E, portanto, a este respeito, Sr. Secretário, eu gostaria de saber e que me esclarecesse.
Não tenho dúvida.
As drogas de substituição, a única coisa que fazem, e volto a repetir, Sra. Deputada, é tentar controlar os sintomas de privação e tentar controlar um problema que é social. Mas são drogas que no futuro acabam por se tornar elas próprias dependências. E em relação a estas drogas de substituição, Sr. Secretário, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Porquê a diferença de abordagem existente nas diferentes ilhas? Isto porque em São Miguel e na Terceira é administrada a metadona, enquanto que, por exemplo, no Faial é administrado o suboxone. E gostaria de saber se existem dados que justifiquem esta diferença de abordagem na região autónoma dos Açores. se os médicos têm
Senhora deputada, alerta apenas para a temática do que estamos aqui a tratar, que é apenas o estudo... Sim, não é toxicodependência,
sim,
é o estudo sobre toxicodependência.
Oh, Senhora Presidente, já, neste plenário já tivemos latitudes muitíssimo maiores.
Oh, Senhora Deputada,
já agora,
a questão da latitude... Senhora Deputada Graça Silveira...
Cada vez que se fala,
Senhora Deputada Graça Silveira,
desculpa,
a questão da latitude, quem a concebe é a mesa. A única questão que eu estou a alertá-la é que naturalmente fez uma pergunta que eu não disse que não poderia fazer, alertei-a que o assunto que estamos aqui a tratar é um projeto de resolução para que se faça um estudo. E naturalmente todo o enquadramento que fez foi admitido e faz todo o sentido. O que a senhora está agora a tentar saber é medidas concretas, neste caso concreto, de medidas de... medidas sobre drogas de substituição e porque é que elas se fazem de forma diferente em diferentes ilhas. Não é exatamente isto que nós estamos aqui a tratar. Todo o seu enquadramento, senhora deputada, todo o seu enquadramento faz sentido porque consubstancia a necessidade do estudo, como a senhora própria alegou, mas claramente que a questão vai um pouco além daquilo que está aqui a ser tratado. Estava só a alertá-la para isso, para ter em consideração no decorrer da sua intervenção.
Senhora Presidente, eu devo-lhe lembrar que só faz sentido fazer um estudo sobre a problemática da toxicodependência se esse estudo permitir resolver as questões da toxicodependência. E as questões da toxicodependência na região têm sido resolvidas assim. Numas ilhas, a administrar metadona e noutras, suboxone. E, portanto, este estudo pode, inclusivamente, chegar à conclusão de que é mais importante administrar suboxone no Faial e metadona em São Miguel. E, portanto, acho que esta pergunta está enquadrada e é mais que legítima. Mas já agora, tentando enquadrar mais, Sr. Secretário, pergunto-lhe se nos podia dar os resultados de, neste momento, quais são as taxas de sucesso de adesão à terapêutica e quais são as taxas de reabilitação para termos uma ideia de aquilo que temos estado a aplicar na região durante estes últimos anos, qual foi o resultado que se obteve depois dos milhões que se gastaram. E já agora, também gostaria de questionar sobre, por exemplo, o apoio à família, porque todos nós sabemos que este é um dos grandes dramas da toxicodependência na juventude. Onde é que está o apoio às mães que têm que muitas vezes tomar decisões dificílimas quando têm filhos desesperadamente em síndrome de privação a chantagear uma família inteira? Precisam de apoio psicológico, precisam de apoio de como devem atuar e intervir nesses momentos. Onde é que está esse apoio à família? E onde é que está o apoio à família e aos jovens que todos os dias travam uma luta para se manterem na abstinência? Porque todos nós sabemos que as recaídas são muitas e que a cada recaída recomeça um novo inferno. E, portanto, para já, fico-me com estas questões.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Crevel, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, em matéria de consumo de drogas, em matérias de consumo e de drogas e de toxicodependência nos Açores, parece ser consensual que nos defrontamos com um problema.
Senhores deputados,
com um problema que faz com que nos situemos acima da média nacional na prevalência de consumo de qualquer droga na população total e na jovem adulta. É uma situação extremamente preocupante, também porque existe uma prevalência elevada de consumo entre a população escolar, de acordo com os dados do CICAD, com óbvias e graves consequências de saúde para a nossa geração dos açorianos. Perante a gravidade desta situação, o Bloco de Esquerda recomenda ao Governo Regional que elabore um estudo. O estudo é sem dúvida útil, mas devemos compreender que as raízes da questão são mais fundas e amplas e o combate necessário tem de ser feito a vários níveis da governação para lá da saúde. Deste modo, no setor da educação, onde o elevado número de alunos por turma e concentração de milhares de crianças e jovens nas megascolas dificultam a detecção e a intervenção precoce em comportamentos desviantes. Mas também, e em muito boa parte, no campo do emprego e nas condições de vida profissional e familiar, a falta de emprego e a falta de perspectivas de futuro tornam muitos jovens açorianos mais vulneráveis aos comportamentos de risco e mesmo à dependência. A ausência dos pais por horários laborais prolongados e instáveis favorece a desarticulação familiar e a ausência de comunicação no seio da família, facilitando também o surgimento de comportamentos desviantes. Ainda, a ausência de emprego constitui-se como uma enorme e dificilmente transponível barreira na recuperação dos cidadãos toxicodependentes, tornando muito difícil desenvolver-lhes perspectivas de vida e uma verdadeira reintegração social. Há uma componente económica e social, não apenas no campo da saúde e dos comportamentos, que não deve ser ignorado pelo estudo a realizar. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, para além do elenco das matérias a serem estudadas, coloca-se também a questão da forma da sua execução. Levanta-nos dúvidas a opção para recomendar ao Governo que elabore um estudo empregando meios e fundos públicos que seriam melhores empregues no reforço das estruturas de prevenção e combate ao consumo de drogas. Quanto à própria Assembleia, possui meios inteiramente competentes para aprofundar estas matérias e decidir sobre alterações às políticas seguidas nestas áreas. Aliás, o Governo anunciou já um conjunto de medidas nesta área, incluindo o Plano Regional de Intervenção nos comportamentos aditivos, que competirá à Assembleia a apreciar e acompanhar e que irá merecer toda a nossa atenção. Assim, pensamos que faria muito mais sentido encarregar a Comissão de Assuntos Sociais a elaborar um relatório aprofundado sobre esta matéria, podendo solicitar dados atualizados, promover a audição de entidades, técnicos e especialistas com intervenção nesta matéria, entre muitas outras diligências pertinentes. Pensamos que desta forma se valorizaria e dignificaria este Parlamento. Concordamos com a realização de um estudo. Pensamos que deve ser a própria Assembleia Regional a fazê-lo. Apesar do diferente entendimento que temos sobre quem deverá ter a responsabilidade sobre este estudo, julgamos importante que o mesmo se faça, pelo que, com a ressalva já mencionada, concordamos genericamente com a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para uma interpelação. Sim, tem a palavra, Sr. Deputado.
Deputados, um intervalo regimental de meia hora.
É regimental, regressamos às 17h20. Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Está inscrita a senhora deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Bem sei que o senhor secretário regional ainda não se pronunciou, mas já agora podemos continuar a levantar algumas questões que são simultaneamente pedidos de esclarecimento. Quando no ponto 1 a nossa proposta de resolução enumera alguns dos aspectos que este eventual estudo a ser aprovado deverá abordar, nomeadamente, é o termo aqui utilizado, quanto a escalão etário, género, situação perante a escolaridade e o emprego, condições socioeconómicas, tipologia e padrões de consumo e área geográfica de residência, obviamente que há uma outra variável que nós não pusemos aqui, mas que, estou segura, estará dentro da ideia do Governo Regional em fazer este estudo, que é as razões do consumo. O facto de não estar aqui, digamos que especificado, não exclui, até porque alguns parceiros referiram esta variável. Outra referência que também os parceiros fizeram e que também gostaria de esclarecer, para ver se estamos todos a pensar a mesma coisa, é que quando o nosso projeto de resolução fala em toxicodependência, obviamente estamos a referir drogas lícitas e ilícitas. pelo que o álcool e o tabagismo também estão aqui incluídos, até porque o tabagismo também tem uma incidência particular e significativa na nossa região. Também levantou algumas dúvidas em alguns parceiros e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar essa clarificação de que nos referimos a drogas lícitas e ilícitas. A outra clarificação, e aí peço o contributo do Sr. Secretário Regional, porque de facto alguns parceiros também referem essa outra variável, é a situação dos reclusos. Portanto, a situação da toxicodependência, nomeadamente de doenças associadas a esta doença, e que, como nós bem sabemos, polulam nos nossos estabelecimentos prisionais, infelizmente, e mesmo hábitos de dependência que os reclusos têm ou enfim, obtêm quando estão no estabelecimento prisional, mas não entraram lá com eles. Portanto, se a situação dos estabelecimentos prisionais na nossa região, de alguma maneira também pode estar aqui ou não a ser pensado, digamos assim. E, finalmente, nesta segunda intervenção, nós percebemos que o Governo Regional tem toda a legitimidade para escolher as instituições e os parceiros a quem quer entregar este estudo. Na realidade, na nossa primeira proposta, tínhamos direcionado para a Universidade dos Açores, mas aceitamos, sem qualquer prurido, que sejam outras entidades e outras instituições a fazer. De qualquer maneira, a pergunta é se à partida o facto de termos retirado a Universidade dos Açores invalida que ela possa ser um parceiro em alguma parte deste estudo, já que ele é multidisciplinar, ou se o Governo entende que a Universidade dos Açores não tem, digamos, cabimento nesta proposta de estudo. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Informo a Câmara que está presente nas galerias um antigo deputado desta Casa, José Gabriel Eduardo, a quem saúdo em nome desta Assembleia. Muito bem, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Ávila.
Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de começar essa minha intervenção dizendo que, naturalmente, esse é um flagelo duro. E é reconhecido por todos que é um flagelo duro e difícil. Também gostaria de realçar a própria unanimidade que essa proposta de resolução acatou em comissão, incluindo também as próprias declarações do Sr. Secretário, que se revê nesse estudo um papel fundamental nas políticas a desenvolver daqui para a frente. Porque, independentemente dos resultados que nós temos, eles não são bons, mas devem servir de motivação ao trabalho a desenvolver daqui para a frente. Porque é de futuro que nós estamos a falar. O passado é um problema, e é um problema reconhecido, mas o mais importante aqui é o futuro. E esse estudo, e o grupo parlamentar do PS, acha que esse estudo é pertinente, é muito importante e deve ser uma ferramenta para o desenvolvimento das políticas a serem implementadas na região daqui para a frente. Há aqui também três áreas que eu gostava de realçar na minha intervenção. A parte da prevenção, a parte do tratamento e a parte da inclusão ou inserção dessas pessoas. Achamos que esse estudo deve colmatar essas três áreas, abranger essas três áreas, porque não vale a pena nós estarmos a trabalhar um utente e depois não haver a parte de inserção dele na própria sociedade, criando aí uma barreira ao próprio trabalho que é feito com eles. Vimos também aqui, desde o início dessa mesma legislatura, a forma como este Governo Regional iria olhar para essa temática, com a própria criação da Direção da direção regional e que até numa entrevista da própria diretora regional de domingo passado, há aqui vertentes que nós achamos extremamente importantes. A definição de políticas intersectoriais, que são extremamente importantes, o envolvimento das escolas, da parte política das escolas, das polícias de segurança públicas e até mesmo a própria sociedade, que é importantíssimo trabalhar a sociedade nessa temática, não só os próprios utentes, mas também a sociedade. Passar a mesma mensagem a diferentes públicos-alvo, ou seja, adaptar a mensagem que queremos passar sobre essa temática, adaptar ao público-alvo, naturalmente que a forma como se passa essa mensagem a um adulto não é igual a uma criança, e aí temos que ter um papel fundamental na definição dessa mensagem. E também queria realçar que nem tudo foi mal feito nos últimos anos, independentemente dos resultados que nós temos. A criação de um programa de apoio às famílias dos utentes é importantíssimo e nós achamos pertinente que isso seja realizado e tem sido feito nesses últimos 4 anos. As próprias unidades de saúde de ilha que passaram a ter mais autonomia na intervenção ao combate das próprias dependências. A própria Juventude Socialista Açores defendeu o apoio a projetos concelhios e multidisciplinares. A própria DRJ desempenhou um papel fundamental no apoio a vários projetos de sensibilização aos hábitos aditivos. Encerrou-se, nesta casa, na última legislatura, a primeira e última Smart Shop criada nos Açores. O número de jovens em programas de prevenção desde 2009 até agora tem crescido de forma exponencial, que é um dado importantíssimo. E as próprias comissões de dissuasão, que têm um papel fundamental na aproximação dos consumidores aos serviços de saúde. E aqui quero realçar o próprio trabalho que todos os técnicos têm tido nos últimos 4 anos. Têm sido incansáveis, tanto os psicólogos como os assistentes sociais, os próprios médicos, os enfermeiros e até a parte política. Têm sido incansáveis nesse trabalho que têm desenvolvido nos últimos 4 anos e que, aliás, é reconhecido por alguns membros desta casa em funções que desempenhavam antes de cá chegar. E até mesmo o próprio Bloco de Esquerda, no seu projeto de resolução, e cito, a iniciativa também esclarece que esses dados, os dados do CICAD, só por si podem não evidenciar a ausência de políticas de prevenção. Portanto, o Bloco de Esquerda, independentemente de achar pertinente esse estudo, também reconhece que nos últimos 4 anos tem havido uma política real de prevenção desse tal flagelo. Se os resultados não são bons, se há um esforço de todos, dos técnicos, do próprio Governo Regional, e se há concordância na realização do estudo, nós entendemos que temos os ingredientes necessários para criar uma boa e melhorada receita no combate a esse flagelo. Essa é a posição do Grupo Parlamentar do PS. Aliás, relacionando esse problema com a própria criminalidade que foi levantada aqui, há o exemplo, é importantíssimo juntar essas duas problemáticas, e eu dava aqui o exemplo que eu conheço em concreto do Conselho da Povoação, de que desse trabalho que já está a ser feito, é um trabalho que já está a ser feito e já está na fase do trabalho da própria sociedade, e que eu acho pertinente que até sirva de exemplo para esse estudo, já está a ser feito o trabalho da própria sociedade para uma melhor inserção dessas pessoas na sociedade onde se inserem, e que no início desse programa a criminalidade no Conselho da Povoação passou de um certo número, que eu não sei de cor qual era, para zero. E isso são dados que a própria Polícia de Segurança Pública naquele Conselho deram. Portanto, é um exemplo do bom trabalho que tem sido feito nos assuntos. Esse é outro bom exemplo. Outros parceiros e pegando na parte dos parceiros que essa própria comissão pediu, há outros parceiros que reconhecem a importância desse próprio estudo. E, aliás, muitos deles, se oferecem para participar nesse estudo. Portanto, há aqui um consenso geral sobre a importância desse estudo. E acredito que esse consenso irá até ao fim, no dia de hoje. Obviamente, e se calhar dando aqui uma chega ao subdeputado do PCP, o Grupo Parlamentar do PS não concorda que esse estudo seja feito pela Comissão. Acho que a própria Comissão, os deputados da própria Comissão, não têm conhecimentos técnicos e específicos para a realização de um estudo dessa tão pormenorizado e dessa envergadura. Se nós nos baseamos num estudo como o CICAD, que tem um reconhecimento internacional do bom trabalho que faz, até mesmo nas próprias conclusões que tira desse estudo, eu não acredito que haja um deputado nesse CICAD. Portanto, de maneira que o seu acedono, e acho que deve ser uma entidade, aquelas que o Governo Regional entender, pode ser a Universidade dos Açores, as próprias comissões de dissuasão, as próprias forças de segurança pública podem ser incluídas nesse estudo, em opiniões. Aliás, tal como a própria comissão fez, que pediu pareceres às entidades competentes na matéria, portanto, nós somos da opinião que o seu acedono, e naturalmente que não seria a própria Comissão de Assuntos Sociais a fazer esse estudo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Secretários Regionais. Bom, depois desta pausa regimental, vamos recentrar no problema e a pausa. Recentrar? Tivemos uma pausa, agora eu próprio vou voltar à questão. Portanto, não descentrarmos da importância que esta iniciativa parlamentar do Bloco de Esquerda tem e tem para o Governo Regional. Bom, o Governo Regional já teve a oportunidade na comissão própria dizer que estava disponível para levar a cabo esse estudo. Os próprios parceiros que foram apreensos ao relatório final também vão neste sentido e todos eles reconhecem que a intenção do Governo Regional de estabelecer uma política mais integradora e abrangente é fundamental, reconhecendo também, e tal o parecer que o Sr. Deputado Carlos Ferreira citou da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Angra, também reconhece que o facto de termos agora, e o Governo Regional ter apresentado uma direção regional para a prevenção e combate às dependências, é uma decisão que eles se congratulam e permite augurar a definição de uma verdadeira política integrada de intervenção neste domínio. Ou seja, são os próprios parceiros do terreno que assim reconhecem, tal como nós apresentámos aqui na discussão do programa de governo. Bom, nós todos sabemos que existem cinco pilares onde nós temos que trabalhar nesta área: a prevenção, a dissuasão, o tratamento, a minorização dos riscos e a reinserção. E nós, tal como o Sr. Deputado Carlos Ferreira disse, estamos também muito preocupados com o primeiro pilar, que é a questão da prevenção, para podermos ter uma perspectiva de futuro, de minorarmos os resultados que até agora são presentes. O estudo que foi citado aqui, de 2014, do CICAD, revela-nos dados obtidos em 2012. A Sra. Deputada Graça Silveira já fez menção a um estudo mais recente, especificamente para os 18 anos. Há também um outro estudo que está presente na página do CICAD, relativo ao Dia da Defesa Nacional em 2015, que também, como é óbvio, revela dados preocupantes. Nós já estamos a colaborar com o CICAD para repetir esse estudo e assim termos mais um termo de comparação este ano no Dia da Defesa Nacional, quando se realizar nos Açores. E em comissão eu fiz uma primeira apreciação sobre a oportunidade de nós utilizarmos o estudo que em 2016 irá ser produzido pelo CICAD, digamos, é o mesmo estudo que falámos de 2014, mas agora atualizado para 2016, o inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população geral e em comissão disse que já tinha feito um contacto preliminar de perceber se ainda íamos a tempo de eventualmente poder utilizar este estudo de uma forma mais abrangente no sentido de, por exemplo, diminuir a taxa de erro que o estudo possa ter ao nível da amostral e aumentar a amostra para os Açores. E também disse em comissão que íamos a partir dali estudar as variáveis que o próprio estudo encerrava e verificar se ele respondia àquilo que era pretendido nesta resolução e também na ideia que o Governo Regional tinha de termos um estudo mais qualitativo e que fosse mais abrangente ao nível de cada um dos territórios. Também falei em comissão que nós estamos preocupados não só com as taxas de prevalência, mas percebermos quais são os fatores de riscos, ou seja, por que se leva ao consumo, as razões, mas também que fatores protetores é que possam existir em cada território que minorizem esse problema. E como tal são essas variáveis que nós estamos dispostos a incluir no estudo. Bom, dos contactos já estabelecidos e de uma reunião que está agendada já com os responsáveis deste estudo a nível nacional, conseguimos perceber, mantendo o estudo, a estrutura que existe desde o que foi apresentado em 2014, ele não corresponderá na íntegra àquilo que todos nós pretendemos. E como tal, o Governo Regional estará disponível, depois dessa reunião, de acertarmos, de facto, a metodologia, que possamos alargar para um outro estudo que complemente com as variáveis que nós todos pretendemos que venham a ser analisadas. E, como tal, a Universidade dos Açores poderá ser uma parceira, como outra universidade qualquer. O que é preciso é que nós cumprimos o que está na resolução, há um ano para cumprir, e é isto que nós queremos. E, portanto, todos os parceiros que queiram colaborar connosco serão bem-vindos e é isto que nós faremos para cumprir as determinações desta resolução. Como é óbvio, o nosso entendimento, Sra. Deputada Zoraida, é que, de facto, vamos falar de comportamentos aditivos e dependências de uma forma global, em que vamos incluir, como é óbvio, o álcool, o tabaco, mesmo a questão da medicação não prescrita, o jogo, a internet, portanto, todos aqueles comportamentos aditivos que hoje em dia os jovens na nossa sociedade estão, têm à sua disposição e estão nos seus comportamentos. Como tal, este é o nosso entendimento, portanto, por aí não haverá qualquer problema. O próprio estudo do CICAD inclui a parte dos recursos e, como tal, estará completamente abrangido por esta área. Relativamente à Sra. Deputada Graça Silveira, focou-se na questão de um dos pilares, que é do tratamento. Eu próprio estou interessado e já encarreguei a minha equipa da Direção Regional de analisarmos e termos dados o mais recentes possíveis sobre essa questão do tratamento, da questão da substituição opiácea, das diferenças entre os tratamentos em cada uma das ilhas relacionadas com os programas que estão no terreno, ou seja, é da responsabilidade dos médicos que dirigem ou que estão ao serviço de cada um desses programas esta prescrição e, portanto, é preciso perceber efetivamente se aquilo que a evidência científica nos dá relativamente, por exemplo, à metadona, está completamente a ser seguido. Se não tem aqui dados para lhe dar que nos deem uma taxa de sucesso do programa, é preciso termos em conta que qual é termos uma série que nos dê as altas, a volta ao programa, a deslocação que existe entre os programas de droga livre e os programas de substituição opiácea. Portanto, há aqui um conjunto de informação que só tendo uma série nós poderemos perceber a taxa de sucesso e a efetividade que esta componente de um dos cinco pilares onde temos que atuar pode nos dar, que é a questão do tratamento. E, portanto, nós também já definimos que é necessário que a nossa política abranja todas as componentes relacionadas com a família, com a escola e com a comunidade no seu todo. E, portanto, nessa perspectiva, já anunciamos em sede do programa de governo que a questão do apoio à família, a questão da reinserção é algo que nós vamos trabalhar com os outros órgãos do Governo Regional, a Secretaria Regional da Solidariedade e com a componente do emprego, para implementarmos políticas que vão de encontro a este nosso pensamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado João Crevel pede a palavra para...
Sra. Presidente, intervalo regimental de 15 minutos, faz favor. Estou a pedir.
É regimental, regressamos às 17h05. Às 19h05, peço desculpa. Escrita a senhora deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e senhores membros do Governo. Na realidade, senhora Presidente, eu não me ia inscrever já, mas após 2 anos de espera com este projeto de resolução nesta Casa, temo ser, ou que ele seja novamente atropelado, legitimamente, pelo regimento, e então, antes que haja outro atropelamento, eu gostava de dizer mais alguma coisa. Quando falo em atropelamento, falo nos regimentais e legítimos intervalos. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, até em resposta a intervenções já havidas, é que o Bloco de Esquerda não põe em causa, nunca o fez, que tem havido da parte do Governo Regional, deste e dos anteriores, medidas que pretendem responder ao flagelo social que é a toxicodependência e a dimensão que ela tem na nossa região. E gostávamos que isso ficasse bem claro. Nunca o negámos. E muito menos negámos o profissionalismo, o empenho, a abnegação das centenas de técnicos que lidam, direto ou indiretamente, com esta problemática. Agora temos que chegar a uma conclusão. Alguma coisa está a falhar para nós termos a dimensão deste problema que temos na nossa região. Se há trabalho, se há empenho, se há medidas, se há iniciativas e que são inegáveis, alguma coisa falta. Faltará articulação? Faltará uma estratégia claramente delineada? Faltará troca de informações e trabalho em rede mais aprofundado entre as diferentes instituições? Alguma coisa falta. E, portanto, quando em vários momentos houve quem dissesse que o Bloco de Esquerda estava apenas a propor mais um estudo, senhoras e senhores deputados e senhores membros do Governo, poderá ser mais um estudo. Mas nós pensamos que se tivermos que fazer mais 10 estudos, até percebermos onde é que estamos a errar, a nossa população merece esse esforço. E, portanto, não é apenas mais um estudo. O que nós acreditamos, e queremos, acreditamos, não temos nenhuma dúvida, neste momento, é que daqui a 1 ano o Governo Regional, a tutela, as instituições e esta Casa terá seguramente nas suas mãos um estudo, porque é esse o prazo para o apresentar, que também está obrigada a delinear estratégias de intervenção nesta problemática de acordo com o diagnóstico, e se daqui a 2 ou 3 anos chegarmos à conclusão que o problema não teve nenhum nível de sucesso, voltamos a ter outra iniciativa qualquer, ou o Bloco, ou o Governo, ou qualquer outro partido dentro desta Casa. Desistir em nome, enfim, seja de que outras razões for, nomeadamente económicas, porque os estudos custam dinheiro, é óbvio, desistir é que eu penso que nenhum e nenhuma de nós está disposta a fazer. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhora deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Quanto à iniciativa em concreto trazida aqui pelo Bloco de Esquerda, que é da realização de um estudo sobre a problemática da toxicodependência, o CDS considera que um estudo para obter o mesmo tipo de informação que já existe em estudos feitos por entidades a nível nacional, nomeadamente o SICAD, mesmo com o aumento da amostragem, como era uma das sugestões feitas pelo Sr. Secretário Regional, não nos vem dar informação adicional sobre a problemática. E, portanto, ou temos um estudo que é efetivamente capaz de destrinçar as diferentes realidades das nossas ilhas e os seus respectivos contextos,
para que nós possamos finalmente delinear uma estratégia regional para a problemática, ou caso contrário, o estudo é pouco. É pouco ambicioso, é pouco eficaz e depois também é pouco racional em termos de racionalização de gastos, não é? E, portanto, aquilo que eu acho que é importante é que este estudo, primeiro, faça uma análise da nossa realidade recente e reconheço a frontalidade com que o Sr. Secretário respondeu à minha pergunta, dizendo: eu não sei hoje quais são as taxas de reabilitação, eu não sei hoje quais são as taxas de adesão à terapêutica e já estou motivado para perceber as diferentes abordagens em termos de terapias de substituição que está a acontecer nas diferentes ilhas. E, portanto, primeiro, é importante que este estudo integre os resultados do nosso passado recente, para percebermos o que é que não funcionou e mudarmos a estratégia. Porque aquilo que a região precisa, efetivamente, não é de mais um estudo. Aliás, por falar em mais um estudo, eu devo lembrar, porque eu acompanhei as várias reviravoltas e as várias baixas à comissão e as substituições integrais deste projeto de resolução, e uma das coisas que desapareceu pelo caminho foi a Universidade dos Açores, que penso que faria todo o sentido estar envolvida num estudo sobre a realidade regional. Nós temos psicólogos, nós temos sociólogos que estudam sobre o nosso contexto especificamente. Eu pergunto, se não for a Universidade dos Açores, vai ser uma entidade nacional? Então, a ser uma entidade nacional, voltamos à estaca zero e à proposta do Sr. Secretário de integrarmos o estudo do CICAD com uma amostra mais alargada. Porque ou fazemos um estudo... Não! Ou fazemos um estudo que efetivamente nos dê uma informação adicional e que permita destrinçar as nossas diferentes realidades, até por ilha e por diferentes contextos, ou então, se é para obter o mesmo tipo de informação, torna-se completamente desnecessário. E não percebo porque é que a Universidade dos Açores, que aparece no primeiro projeto de resolução, entretanto, desapareceu. Não sei se a senhora deputada Zoraida Soares achou que a Universidade dos Açores não estava devidamente preparada para a realização do estudo. Disse que não tinha nada contra que fosse a Universidade dos Açores. Uma coisa é não ter nada contra, outra coisa é ter retirado a sua iniciativa à Universidade dos Açores. São duas coisas completamente diferentes. E, portanto, aquilo que o CDS continua a afirmar que é necessário para a região é uma estratégia integrada no combate às dependências, que dê respostas eficazes, rentabilizando o melhor possível os recursos disponíveis hoje na região. Porque até agora, e infelizmente é assim, limitámos a gastar milhões, a varrer para debaixo do tapete uma realidade que é uma realidade presente e não vale a pena continuar a varrer para baixo do tapete, é uma realidade social com consequências graves. Sabemos que a utilização de terapias de substituição, uma das coisas que faz é mitigar as consequências sociais deste flagelo, mas que não resolve a situação e, antes, pelo contrário, só agrava a situação das famílias que continuam a sofrer em silêncio. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. O senhor secretário regional tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Só para reforçar aquilo que eu disse entre os dois intervalos regimentais, que eu disse perfeitamente isso que a senhora deputada agora está, não sei se estava a voltar a questionar, mas vou clarificar. Eu, na minha intervenção, fiz o percurso da nossa posição desde a ida à Comissão até o dia de hoje. E, portanto, para ficar claro, o estudo do CICAD, por iniciativa deles, vai-se realizar em todo o território nacional no ano 2016. Nós vamos estudar a possibilidade de alargar a amostra no sentido de ela ser mais representativa ao nível de ilha relativamente a esse estudo. Também referi que nós já percebemos que o estudo com o conjunto da centena de variáveis que tem parece-me que não vai responder àquilo que nós queremos. Eu disse isso há bocadinho. Portanto, como tal, vamos complementá-lo com outro estudo. Quem será a entidade que o irá fazer? Vamos rapidamente tentar perceber qual será. E também disse há pouco que a Universidade dos Açores será uma parceira, como todas as entidades que estão no terreno e queiram, e é importante também referir isso, as entidades que queiram participar. E como tal, eu penso que é preferível o texto da resolução ficar como está. O Governo Regional irá, junto das entidades com as quais costuma trabalhar, pôr o estudo em cima da mesa e, portanto, se for a Universidade dos Açores, quiserem se enquadrar naquilo que nós pretendemos, muito bem, senão será uma entidade que, durante o prazo que nós temos, queira responder às necessidades que temos para cumprir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Carlos Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente e senhores membros do Governo, gostaria de abordar algumas das questões que foram aqui focadas, quer em relação ao estudo, salientando a aparente unanimidade que merece neste Parlamento a realização do estudo, o que para nós é fundamental e será um passo importante para que, como também já foi referido, a região defina uma verdadeira estratégia na abordagem das dependências. Relativamente a algumas das questões que foram aqui focadas pelos senhores deputados do Partido Socialista, gostaria de destacar aqui duas afirmações. Em primeiro lugar, destacar a seguinte afirmação. Nem tudo foi mal feito. É verdade, senhores deputados, nem tudo foi mal feito. Mas o grau de exigência não pode ser este. Ficarmos satisfeitos apenas porque nem tudo foi mal feito é diminuir o critério de qualidade que pretendemos todos, e nesta matéria estou certo de que pretendemos todos, para a nossa governação. E... citando o Sr. Deputado João Paulo Ávila, que aprecio e a quem reconheço elevadas qualidades, vou aqui citá-lo na seguinte frase. Se há um esforço dos técnicos e os resultados não são bons, o que é que está a faltar, Sr. Deputado? Está a faltar precisamente uma estratégia regional que não tem havido e que esperamos todos que, a partir do estudo que vai ser realizado, seja definida de forma ponderada, articulada e posteriormente implementada. E permitam-me, na presença do Sr. Presidente do Governo Regional, dar aqui aquele que é para mim o maior exemplo da falta de estratégia da região em matéria de dependências. Em 2008, na formação, na orgânica do 10º Governo Regional, foi criada a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, que trabalhou, desenvolveu inclusive um Plano Regional de Prevenção e Combate às Dependências 2010-2012, que se pressupunha que tivesse continuidade, mas não teve. Pelo contrário, o Sr. Presidente do Governo Regional aqui presente, em 2012, na formação do seu 11º Governo Regional, extinguiu a mesma Direção Regional. E em 2016, o Sr. Presidente do Governo Regional cria novamente uma Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências. Na nossa perspectiva, muito bem, o que nos parece que é de facto uma assunção do erro ou dos erros cometidos em matéria de abordagem da prevenção e combate às dependências e, para nós, merece a nossa saudação. Como referiu também aqui muito bem o Sr. Deputado do Partido Socialista, o importante é o futuro, e falando de futuro, assumindo os erros cometidos, Sr. Secretário Regional, falando do futuro, a sua abertura para a realização do estudo, para o aproveitamento, a rentabilização do estudo que vai ser desenvolvido a nível nacional pelo CICAD. É para nós um excelente sinal e, portanto, reiteramos que entendemos que as variáveis que integram o estudo nacional devem integrar também o estudo regional para que possamos continuar a comparar os resultados da região com outras regiões. Caso contrário, perdemos o termo de comparação. Mas também é fundamental, como foi aqui referido, que se acrescentem todos os indicadores necessários para caracterizar cada uma das ilhas, de modo a que, a partir daí, e constituindo o estudo a realizar o diagnóstico mais abrangente e atualizado da situação da região, se possa efetivamente definir e implementar a tão necessária e urgente estratégia regional para a prevenção e combate às dependências nos Açores. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Ávila.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Pedi a palavra só para esclarecer aqui alguns pontos para ficarmos todos de acordo. Aliás, ninguém está contente. Ninguém disse que estava contente. E eu posso repetir aquilo que disse na minha primeira intervenção. Os dados não são bons, mas devem servir de motivação ao trabalho a desenvolver. Foi isso que eu disse. Aquilo que eu também disse foi, e agora pela ordem correta das coisas, se os resultados não são bons, se há um esforço de todos, técnicos e governo, e se há concordância de todos nós na realização desse estudo, então é porque temos os ingredientes necessários para criar uma boa e melhorada receita. Daqui não vai sair conclusões. Daqui vai sair o início do processo. As conclusões vão ser dadas pelas pessoas competentes. Portanto, só para corrigir aquilo que eu disse. E, aliás, eu comecei a minha intervenção dizendo que esse era um flagelo duro. Se fosse um flagelo mole, aí nós estaríamos contentes. Aí nós estaríamos, e eu estava aqui a dizer que nós estávamos contentes. Mas isso é uma opinião generalizada. Eu acho que não há nenhum deputado aqui nessa casa, nenhum membro do Governo, esteja contente com esses resultados. Portanto, ninguém disse isso. Reafirmo, ninguém disse que estava contente com esses resultados. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.